Olá, meus amor! Seja bem-vindo à nossa segunda aula de gramática. Hoje a gente vai estudar os verbos cognatos, terminados em -er. Felipe, que palavrão é esse? Já começou falando verbos cognatos? Cara, muito fácil, muito fácil. Verbos cognatos são verbos parecidos. Verbos que se parecem em português, em francês. Muito simples, verbos parecidos, terminados em -er. Porque a gente viu na outra aula que ER são os verbos mais comuns do francês, os verbos regulares mais comuns, que seria como o AR no português. Então, por exemplo, travailler, travailler significa trabalhar. Então, ER no final é como o nosso AR, o primeiro grupo de verbos. Um outro exemplo, aimer, que a gente pode traduzir como amar ou gostar. Importante perceber logo de cara que o ER no final das palavras a gente sempre pronuncia como E. E. A gente não fala o R, mas sempre vai falar E. Então, como você vê aqui na esquerda, é a parte 2, presente do indicativo, que é o presente, o tempo verbal que a gente usa quando a gente fala de uma coisa que é verdade hoje ou que acontece muitas vezes. A gente vai ver isso nos exemplos com muito detalhe. Dos verbos cognatos, ou seja, dos verbos parecidos, terminados em ER, o primeiro grande grupo de verbos em francês. Então vamos lá. Com essa introdução, a gente começa a frase 1, que é: Je voyage beaucoup pour le travail. Je voyage beaucoup pour le travail. Je, eu, voyage, viajo, é o verbo voyager. Voyager, que significa viajar. Então, je voyage, eu viajo. Beaucoup, que significa muito. Pour, para, le, o, travail, trabalho. Le travail, o trabalho. Em português, parece um pouco estranho. Eu viajo muito para o trabalho. A gente diria, mas eu viajo muito a trabalho, por causa do trabalho. Mais voilà, en français, em francês, é isso. Je voyage beaucoup pour le travail. Eu viajo muito a trabalho. Frase 2. Tu aimes tes plantes. Tu aimes tes plantes. Tu, você, aime, gosta, adora, ama. A gente pode colocar você ama ou você adora, como está aqui no documento. Tu aimes tes plantes. Tuas ou suas plantas. As suas plantas. Você ama suas plantas. Tu aimes tes plantes. Aqui é interessante que a conjugação de tu, como a gente vê com muito detalhe na aula de conjugação, tu, a terminação para os verbos que terminam em er é sempre es. Tu aimes. Mas, atenção, s e e no final da palavra a gente não pronuncia. Por isso, tu aimes. Tu aimes. E essa é uma frase que você pode dizer para um amigo ou uma amiga que adora plantas, que tem muitas plantas em casa, e você vai na casa dessa pessoa, olha as plantas e diz: Tu aimes tes plantes? Você adora suas plantas, você gosta muito das suas plantas. Tu aimes tes plantes? Voilà. É isso. Tu aimes tes plantes. Você ama as suas plantas, você adora as suas plantas. Vamos para a frase 3. Elle danse super bien. Elle danse super bien. Ela danse, dança. O verbo danser em português, dançar, terminado em ar, er, danser. Ela dança super bien, bem, super bem, muito bem. Por exemplo, se você tem uma amiga que faz balé desde criança e você fala sobre essa amiga para alguém, você diz que Elle danse super bien. Ela faz balé desde criança e ela dança muito bem. Elle danse super bien. Continuamos com a frase 4. Il téléphone à Jeanne le dimanche. Il téléphone à Jeanne le dimanche. Ele téléphone, telefona a, nesse caso, para a Jeanne, a Jeanne. O domingo. Aqui a gente pode traduzir como ele telefona para Jane aos domingos ou nos domingos. Le dimanche pode ter esse sentido de uma coisa que se repete. Aos domingos. Le dimanche. Ele telefona para Jeanne le dimanche. O verbo telefoner, infinitivo com ER, significa telefonar ou ligar. Interessante perceber a escrita de telefoner. Você pode pensar, Felipe, tem um erro aqui, tem dois acentos. A gente viu isso em outras aulas. Mas, de novo, o acento em francês sobre a letra E serve para indicar o som que a letra E vai ter. Portanto, E com o acento agudo, E sempre tem o som E. Por isso, telefone. Na frase, il telefone, o E do final a gente corta, il telefone, mas o verbo no infinitivo, telefone com ER, a gente fala telefone. Porque o ER no final da palavra tem o mesmo som E. Duas maneiras diferentes de escrever o mesmíssimo som E. E. Frase 5. Chez nous, on mange beaucoup de poisson. Chez nous, on mange beaucoup de poisson. Chez é casa. Nous, nós. On, a gente. Mange, come. Beaucoup, a gente viu que é muito. Que vem sempre beaucoup de. Então, muito. Poisson. Poisson significa peixe. Então, casa nós, a gente come muito peixe. Claro, na nossa casa, na minha casa, poderia ser também, na nossa casa, na casa da minha família, na casa onde eu moro, chez nous, na minha casa, na nossa casa, a gente come muito peixe. A gente, como nós, as pessoas que moram nessa casa. Chez nous, on mange beaucoup de poisson. Aqui alguns comentários importantes. Primeiro, sobre o verbo manger. Manger, que significa comer. Manger, comer. On mange beaucoup de poisson. A gente come muito peixe. Depois, importante a palavra chez. A gente vai analisá-la com mais detalhes nas próximas aulas. Mas, para entender, chez, de maneira geral, significa casa. Portanto, chez nous, na nossa casa. Na casa onde eu e outras pessoas moram. Chez nous. Pode traduzir como casa, de maneira geral. E essa é uma frase que a gente pode usar, por exemplo, quando perguntam, ah, você tem costume de comer peixe? Você come bastante peixe na sua cidade, no seu país? E a gente pode falar, chez nous, na minha casa especificamente, on mange beaucoup de poisson. A gente come bastante peixe. Talvez não seja a realidade de muita gente nessa região, mas chez nous, on mange beaucoup de poisson. Mas na minha casa, na nossa casa, a gente tem o costume de comer peixe. A gente come bastante peixe. Então, passamos para a frase 6. Nous passons beaucoup de temps en famille. Nous passons beaucoup de temps en famille. Nous, nós, passons, passamos, beaucoup de, muito, temps, tempo, en famille, em família. Nous passons beaucoup de temps en famille. Uma frase que a gente pode usar quando perguntam, ah, você fica bastante com a sua família? Você visita a sua família? Vocês viajam juntos? Oui, nous passons beaucoup de temps en famille. Sim, nós passamos muito tempo em família. Com os meus irmãos, com os meus primos, com os meus tios. Nous passons beaucoup de temps en famille. Nós passamos muito tempo em família. Aqui é importante a conjugação de nous, que a gente vê na aula de conjugação. Sempre termina em on, para os verbos terminados em er. Então, aqui a gente tem o verbo passer, que significa passar, passer, passar, nous passons. Atenção, a gente pronuncia o O-N, mas não pronuncia o S. Nous passons beaucoup de temps en famille. Outro detalhe importante de pronúncia é a palavra temps, temps, que significa tempo. A gente vê a palavra escrita temps e a gente consegue intuir que seja tempo. Mas a pronúncia é bem diferente, porque a gente não pronuncia o S do final, nem o P. Portanto, fica o som temps. Temps. Beaucoup de temps. Bastante tempo. Muito tempo. Très bien. Frase 7. Vous habitez à Paris. vous habitez à Paris. Vous, você ou vocês, habitez, moram à Paris, em Paris. Vous habitez à Paris. Vocês moram em Paris. Aqui a gente tem o verbo habiter, que significa habitar ou morar. E, importante, a gente vê isso também na aula de conjugação, mas a terminação er e a terminação ez sempre tem o mesmo som em francês. Por isso, habiter, morar ou habitar tem o mesmo som de habiter com ez no final. A mesmíssima pronúncia. Habiter, habiter. Significam coisas diferentes. Morar e moram. Mas o som é o mesmo. Vous habitez. E aqui, você pode falar, tá, Felipe, mas a palavra vous, eu não pronuncio o S, porque o S do final da palavra não é pronunciado. Vous. Mas você está dizendo aqui, vous habitez. Vous habitez. Por quê? Isso é o que a gente viu também em outra aula, que a gente chama de liaison. Muito importante. Que vai nos acompanhar em todas as aulas de francês. Essa ideia de liaison. Liaison significa ligação, conexão. Então, vous habitez é uma liaison, uma conexão entre a palavra vous e a palavra habiter, que começa com som de vogal A. Habiter. Portanto, vous habitez. Aparece esse som de z. Vous habitez à Paris. Vocês moram em Paris. E por último, à Paris. Porque antes de cidade, em francês, a gente sempre usa a palavrinha à. Então aqui, exemplos que apareceram em outras aulas. À Paris. À New York. À São Paulo. Sempre a palavrinha à antes de cidade. Então, vous habitez à Paris. Vocês moram em Paris. Voilà. Continuamos com a frase 8. Elle mange du fromage. Elle mange du fromage. Elas comem queijo. Elle mange du fromage. Essa frase pode ser dita, por exemplo, num restaurante, em que algumas amigas são vegetarianas, mas comem queijo. Elas não são veganas. A gente pode dizer, não, elas comem queijo, elas podem comer esse prato que tem queijo. Por quê? Elle mange du fromage. Elas comem queijo. Elle mange du fromage. Interessante a pronúncia aqui de elle, que é plural, mas a gente não pronuncia o S, porque normalmente a gente não pronuncia o S do final das palavras. E mange, como a gente vê na aula de conjugação, esse ENT do final da conjugação de eles e elas não é pronunciado. Por isso a gente fala mange, mange. Elle mange du fromage. Sem o som do ENT do final. E aqui você pode perguntar, Felipe, aparece um du que você não traduziu, elle mange du fromage. Não se preocupe com isso por enquanto, porque a gente vai ver com detalhes o funcionamento desse du mais pra frente. Por enquanto, a frase é importante, elle mange du fromage, elas comem queijo. Très bien, muito bem, seguimos para a frase 9. Il visite le Louvre en ce moment, en ce moment. Il, eles, visitam le, o, Louvre, Louvre, o museu do Louvre, en ce moment, em ce, esse, moment, momento, em esse momento. Claro que a gente não fala assim em português, a gente diz nesse momento. Em francês, en ce moment. Nesse momento, agora, nesse instante, que a gente pode perguntar de um casal de amigos que está viajando em Paris, mas não está em casa. E onde eles estão? Ah, ils visitent le Louvre en ce moment. Eles visitam o Louvre nesse momento. A gente pode traduzir também como eles estão visitando o Louvre nesse momento. Porque o presente do indicativo, todos os verbos que a gente está vendo hoje, pode servir para uma coisa que está acontecendo. Então, eles visitam o Louvre nesse momento. A gente poderia traduzir como eles estão visitando o Louvre nesse momento. Tem exatamente a mesma frase em francês, para dizer duas coisas um pouco diferentes em português. Interessante lembrar, portanto, que em português tem duas formas, para o que em francês é mais simples. Tem uma só maneira de dizer. Il visite le Louvre en ce moment. Eles visitam o Louvre, ou eles estão visitando o Louvre. Aqui, mais uma vez, importante lembrar, a pronúncia do visit. Eu escrevo ENT, porque a terceira pessoa do plural, eles, eles e elas, termina a conjugação em ENT, mas eu não pronuncio ENT. Portanto, il visite. Il visite. Très bien. Muito bem. Aqui a gente termina o nosso primeiro bloco de frases, porque a gente sempre pensa em todas as pessoas, ou seja, je, eu, tu, você, il, ele, elle, ela e on, a gente, depois nous, nós, vous, vocês, ou senhora, senhora, e il, eles, elle, elas. Então esse é o final do primeiro bloco com todas essas pessoas. Agora a gente passa para o segundo bloco, a partir da frase 10. Frase 10 que é... Je t'explique la situation. Je t'explique la situation. Je, eu, te, te, explique, explico, la, a, situation, situação. Eu te explico a situação. Je t'explique la situation. Imagina que alguém chega dando uma bronca em você por uma coisa que você não fez. Mas você sabe que a pessoa ainda não entendeu todo o contexto do que está acontecendo. Você diz, não, calma, calma. Je t'explique la situation. Vou te explicar a situação. Vou te explicar o que está acontecendo. Claro, essa frase também pode ser usada como uma desculpa. A pessoa te cobra por alguma coisa que você já deveria ter feito e ainda não fez. E ela pergunta, e aí? Cadê? Você fala, não, calma. Je t'explique la situation. Eu vou te explicar a situação. Vou te explicar o que está acontecendo. Je t'explique la situation. Esse é o verbo expliquer, explicar, expliquer, explicar. E importante esse T apóstrofe, o T com apóstrofo. Lembra que o apóstrofo, ele geralmente indica um E ou um A, uma letra E ou uma letra A, que deixou de existir. Então, normalmente a gente diria je te explique, mas não é bom em francês, não soa bem essa repetição de vogal, te explique. Te, te, e. Então, a gente corta o e, tira o e e coloca um apóstrofo. Je t'explique la situation. Eu te explico a situação. Ou, eu vou te explicar a situação. Deixa eu te explicar a situação. Je t'explique la situation. Frase 11. Aqui a gente começa com as frases interrogativas, as perguntas. Frase 11. Comment tu parles anglais si bien? Comment tu parles anglais si bien? Comment, como, tu, você, parle, fala, anglais, inglês, si, nesse caso é tão, bien, bem. Como você fala inglês tão bem? Comment tu parles anglais si bien? Que a gente pode usar com um amigo que não é nativo de inglês, mas que fala inglês perfeitamente. Você encontra com ele e quer saber como ele aprendeu inglês tão bem. Comment tu parles anglais si bien? O que você fez para aprender a falar inglês tão bem? Comment tu parles anglais si bien? Que importante a palavra comment, que significa como. Comment, sem o T do final. Comment, como. Comment tu parles anglais si bien? Como você fala inglês tão bem? Frase 12, mais uma pergunta. Elle habite au Canada? Elle habite au Canada? Elle, ela. Habite, de novo o verbo, habiter, habitar ou morar. Elle habite au Canada, ela mora ou no Canadá. Canadá. Ela mora no Canadá, elle habite au Canadá. Très bien, muito bem. Pergunta 13. Il travaille où? Ele travaille, trabalha. Où significa onde? Ele trabalha o. Ele trabalha onde? Claro, em português é mais comum que a gente coloque o onde no início da frase. Onde ele trabalha? Mas em francês, ele trabalha o. Ele trabalha o. De novo, o verbo travailler, que significa trabalhar. Travailler, trabalhar. Frase 14. On parle français en Afrique. On parle français en Afrique. On, a gente viu nas outras aulas, que significa a gente. Parle é o verbo parler, falar. Então, a gente fala français, francês, em Afrique, África. A gente fala francês em África. Claro, a gente fala francês na África. E aqui é importante a palavrinha on. On. On parle français en Afrique. On significa a gente, na maior parte dos contextos. Mas também pode ser um agente impessoal. As pessoas. Então, essa frase seria melhor traduzida como as pessoas falam francês na África. É uma pergunta. As pessoas falam francês na África? Se você olhar aqui no documento, está escrito fala-se francês na África. Três maneiras de traduzir o on. A gente, as pessoas, ou essa maneira impessoal com o se. Fala-se francês na África? No sentido de, existe algum país na África que fala francês? E é claro que sim, existem vários países que falam francês. Portanto, a pergunta pode ser, on parle français en Afrique? Quero confirmar, não tenho certeza. Fala-se francês na África? As pessoas falam francês na África? Posso transformar essa frase em afirmativa, tirando a entonação de pergunta e a interrogação. E é uma frase verdadeira. Sim, on parle français en Afrique. Fala-se francês na África. Passamos para a frase 15. Nous aimons les mêmes films. Nous aimons les mêmes films. Nós. Aimons. Amamos. Terminação de nu para os verbos que terminam em er é ons. Aimons. Aimons. Les. Os. Mêmes. Mesmos. Films. Filmes. Nous aimons les mêmes films. A gente pode imaginar um casal que acabou de se conhecer, que tem muita coisa em comum, gosta das mesmas músicas, das mesmas comidas, os mesmos tipos de viagem, e ainda por cima, tem os mesmos filmes preferidos. E aí, um deles olha pro outro, maravilhado, e pergunta, nous aimons les mêmes films? Tipo, ainda por cima, além de tudo, a gente gosta dos mesmos filmes, a gente ama os mesmos filmes. Nous aimons les mêmes films. Uma emoção, aquele momento que cai uma lágrima de felicidade. A gente tem muita coisa em comum. O amor é lindo. Bora. Nous aimons les mêmes films. Nós amamos os mesmos filmes. Très bien. Depois desse momento de muito amor, a gente passa para a pergunta 16. Vous parlez toutes les semaines? Vous parlez toutes les semaines? Vous, vocês. Parlez, falam. Parlez é o verbo falar. Parler, falar. Vous parlez, vocês falam. Toutes, todas. Les, as, os ou as, nesse caso é as. Semaine, semanas. Vocês falam todas as semanas. A gente pode imaginar esse mesmo casal que se conheceu, que tinha muita coisa em comum, de repente se vê num namoro à distância. A gente pode imaginar o mesmo casal da frase anterior, que tinha muita coisa em comum desde o início do relacionamento, de repente se vê num namoro à distância. Um amigo que quer entender o funcionamento do relacionamento à distância pode fazer uma pergunta dessa. Vous parlez toutes les semaines? Vocês se falam todas as semanas? Frase 17. Elles travaillent ensemble. Elles travaillent ensemble. Elles, elas, travaillent, trabalham. Ensemble significa junto, juntos, ou junta, juntas. Nesse caso, ensemble, juntas. Elas trabalham juntas. Numa pergunta, elles travaillent ensemble? Elas trabalham juntas? Lembrando que o NT do final da conjugação de eles, elas, não se pronuncia. Então, elles travaillent, elles travaillent. E nesse caso, muito legal, a pronúncia dos dois L's. Os dois L's, nesse caso, soa como se fosse dois I's ou um I prolongado. Então, o que a gente fala na realidade é elle travaille, I, elle travaille. Um I bem longo, I, I, elle travaille ensemble. Très bien, muito bem. Pergunta 18. Ils arrivent bientôt? Ils arrivent bientôt. Ils, eles, arrivent, chegam. Bientôt significa logo, em breve. Ils arrivent bientôt. eles chegam em breve. Por exemplo, numa reunião de amigos em que dois deles estão demorando para chegar e tá todo mundo esperando para comer. E alguém pergunta impaciente: eles arrivent bientôt? Eles vão chegar logo? Eles vão chegar em breve? Senão a gente começa a comer. Eles arrivent bientôt. Importante aqui a liaison, que a gente viu antes, aquela ligação. De novo, o som de z, z. Ils arrivent bientôt. Ils arrivent bientôt. Eles chegam em breve, eles chegam logo. E também a palavra bientôt, que a gente usa muito em francês, significa logo ou em breve. Que pode aparecer também na expressão à bientôt. À bientôt. Esse A tem a função de até. Até breve. Até logo. Então, quando a gente se despede de alguém, e é bem comum que nas aulas, eu termine a aula dizendo à bientôt. Até breve. Até logo. À bientôt. Très bien. Muito bem. Agora a gente vai para o terceiro e último bloco dessa aula. O primeiro bloco era de frases afirmativas. O segundo era de frases interrogativas, sempre perguntas. E agora a gente vai ver frases negativas. A gente vai dizer não, o contrário das frases afirmativas. Por exemplo, 19, frase 19. Je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Je, eu, ne, não, parle, falo. De novo, parler é o verbo falar. Je ne parle, eu não falo. Pas, que significa não. Beaucoup, que significa muito. Je ne parle pas beaucoup. Eu não falo não muito. De novo, você pode falar, Felipe, você está ficando louco. Em português a gente não fala isso. Eu não falo não muito. Claro, em português a gente não fala isso. Mas a negação em francês, por excelência, tem duas partes. Tem o ne e tem o pas, que juntos significam não. Je ne parle pas beaucoup. Eu não falo muito. Em português, a gente não tem essa repetição. Em francês, é importante entender que essa é a estrutura típica da negação. Je ne parle pas beaucoup. Eu não falo muito. Com o ne e o pas. Je ne parle pas beaucoup. Vamos ver a próxima frase, que ajuda a entender essa estrutura da negação. Frase 20. Tu n'écoutes pas tes enfants. Tu, você. N'écoute, não, escuta. Pas, não. Te, os seus. Enfants, filhos. Tu n'écoutes pas tes enfants. Você não escuta os seus filhos. A gente pode tirar o segundo não, porque, claro, a gente não fala assim em português. Teus filhos ou seus filhos, depende da preferência de tradução. Em francês é só uma maneira de dizer tu, você, n'écoute pas tes enfants. Você não escuta os seus filhos. A gente pode imaginar um amigo que está dando uma bronca no pai ou na mãe que não ouve os filhos, que não dá atenção para o que os filhos estão dizendo. E ele diz, tu n'écoutes pas tes enfants. Você não escuta os seus filhos. Você deveria escutar mais os seus filhos. Dá mais atenção para o que eles estão dizendo. Importante ver, de novo, a estrutura da negação. Que eu disse antes que tem ne e depois tem pa. Mas nessa frase tem o n com apóstrofo. Por que isso? Porque a frase, normalmente, pareceria tu ne écoutes pas. Mas tem essa repetição de vogais. Ne écoute. Ne e. Ne e. Que em francês não fica boa. A gente vai tirar o primeiro e, colocar um apóstrofo. Tu n'écoutes pas, para ficar mais fácil de falar, mais fluido. Tu n'écoutes pas tes enfants. Então o ne vira n apóstrofo. Mas é a mesma palavra, ne. Tu n'écoutes pas tes enfants. Vamos para a frase 21. Elle n'accepte pas mes idées. Elle n'accepte pas mes idées. Elle, ela, n'accepte, não aceita, pas, não, mes, minhas, idées, ideias. Elle n'accepte pas mes idées. Ela não aceita minhas ideias. A gente pode imaginar essa frase no contexto de uma chefe muito intransigente, que não ouve os funcionários, e alguém que reclama da chefe para o amigo ou para a amiga vai dizer elle n'accepte pas mes idées. Ela é uma pessoa muito boa, mas elle n'accepte pas mes idées. Ela não aceita as minhas ideias. Por isso, eu não gosto de trabalhar com ela, por exemplo. Elle n'accepte pas mes idées. De novo, a gente pode tirar o segundo não, porque a gente não fala assim em português. Elle n'accepte pas mes idées. Ela não aceita as minhas ideias. De novo, a gente tem o ne, que vira N com apóstrofo, para que não fique accepte, ne accepte. A gente tira o E, coloca apóstrofo. N'accepte. Elle n'accepte pas mes idées. Frase 22. Il ne décide rien. Il ne décide rien. Il, ele, ne, não, décide, decide, rien significa nada. Il ne décide rien, ele não decide nada. Aqui é uma estrutura um pouco diferente do que a gente estava vendo até então. Antes a gente tinha ne, pas, que a gente dizia não. Agora a gente tem ne, rien, que significa nada. Essa é uma estrutura muito parecida com a anterior, um pouco menos usada, mas que também tem muita importância, para dizer nada numa frase. Então, il ne décide rien, ele não decide nada. Aqui, um comentário, as frases negativas geralmente têm uma conotação pesada, porque são frases negativas. Então, a gente imagina um contexto em que uma pessoa está infeliz com o namorado, que não toma iniciativa, que não toma decisão, e aí a pessoa fala, il ne décide rien. Ele é uma boa pessoa, mas il ne décide rien. Mas ele não decide nada. E eu tenho que decidir tudo na relação. Il ne décide rien. Então, o contexto ficou um pouco pesado. Vamos para a frase 23 logo. On ne parle pas portugais ici. On ne parle pas portugais ici. On, a gente, ne, não, parle, fala, pas, não, portugais, português, ici, aqui. Ici é aqui, nesse lugar. On ne parle pas portugais ici. A gente não fala português aqui. Tiramos o segundo não, que fica só no francês. E a gente não fala português aqui. Seria melhor traduzir de novo essa frase como não se fala português aqui. Se a gente vai para um país, por exemplo, África do Sul, em que não tem o português como língua nativa, a gente pode dizer que on ne parle pas portugais ici, na África do Sul. On ne parle pas portugais ici. Não se fala português aqui. De novo, o on tem a função de a gente, como nós de uma maneira mais informal, ou essa coisa mais impessoal de as pessoas não se falam, as pessoas não falam português aqui. Après, depois, frase 24. Nous ne travaillons pas avec Pierre. Nous ne travaillons pas avec Pierre. Nous, nós, ne, não, travaillons, trabalhamos, conjugação de nous, sempre ONS. Nous ne travaillons pas, o não, mais uma vez, avec, com, palavra que a gente usa muito em francês, avec, avec, que é com. Nous ne travaillons pas avec, nós não trabalhamos com, o Pierre. Pierre, que seria Pedro, em português. Pierre, Pierre. Nous ne travaillons pas avec Pierre. Mais uma frase negativa, agora com nous. Nous ne travaillons pas avec Pierre. Après, frase 25. Vous ne préparez jamais le café. Vous ne préparez jamais le café. Vous, vocês, ne, não, préparez. Preparam, é o verbo preparer, que é preparar, preparer, preparar. Vous ne préparez jamais le café, vocês não preparam. Jamais significa jamais le, o, café. Café, em francês, café, para café. Vous ne préparez jamais le café, vocês não preparam jamais o café. Estranha essa frase em português. Por quê? A gente diria, para a tradução de jamais, como nunca. Vocês nunca preparam o café. Por exemplo, se a gente imagina colegas que trabalham juntos, que bebem muito café, mas tem dois que sempre tomam e nunca preparam. E alguém chega cobrando, mas vous ne préparez jamais le café. Vocês nunca preparam o café. A gente tem que mudar isso, tem que ajudar mais. Vous ne préparez jamais le café. E aqui legal a estrutura que a gente viu antes. Ne com pas, que seria não. A gente viu ne com rien, que significa nada. E aqui a gente vê ne jamais, que significa nunca, tipo jamais. Vous ne préparez jamais le café. Vocês nunca preparam café. Vocês sempre tomam e nunca preparam. Vous ne préparez jamais le café. Après, frase 26, penúltima frase. Elle ne visite pas le jardin ce matin. Elles ne visitent pas le jardin ce matin. Elles ne visitent pas le jardin ce matin. Elas não visitam o jardim essa manhã. Hoje de manhã, também poderia dizer. Hoje de manhã. Elles ne visitent pas le jardin ce matin. Imagina duas amigas que sempre vão pro jardim de manhã para conversar, para trocar ideia, para tomar um café da manhã. E hoje elas não vão. Elles ne visitent pas le jardin ce matin. Elas não vão ao jardim, elas não visitam o jardim essa manhã. Chegamos então na nossa última frase. Frase 27. Eles não chegam jamais ou nunca. Lembra que a gente viu jamais? Pode ser jamais ou nunca. Eles não chegam nunca. Aqui a gente pode imaginar o mesmo contexto da frase 18, em que amigos vão jantar junto e estão esperando dois amigos que demoram para chegar. Na frase 18 a gente falou, ils arrivent bientôt, eles chegam em breve, eles vão chegar logo. Aqui pode ser 5 minutos depois que alguém diz, mais, ils n'arrivent jamais, eles não chegam nunca, eles nunca chegam, eles estão demorando demais, ils n'arrivent jamais. De novo, com a conjugação de il, eles, nt, que a gente não pronuncia, n'arrive, ils n'arrivent jamais. Eles não chegam nunca, eles não chegam jamais. Voilà, é isso. Chegamos então ao final da nossa Grammaire en pratique, nossa aula de gramática, segunda parte da unidade 1, em que a gente viu os verbos cognatos, os verbos parecidos com o português, que em francês aqui terminam em ER, em português como AR. Como travailler, trabalhar, préparer, preparar, e assim por diante. Não esquece de colocar todas as frases no seu deck para fazer a repetição, porque aqui você entendeu muita coisa e é o exercício de memorização que vai te ajudar a internalizar todo esse conteúdo. Donc, profitez-en, divirta-se e à bientôt! Até mais!